A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, uma surpreendente viagem gastronômica. Vamos conhecer uma dieta que junta carne vermelha, batatinha, queijos, peixes e não faz mal ao coração. Ao contrário, ela garante aos moradores do norte de Portugal os menores índices de infarto do mundo. A dieta atlântica é a última descoberta dos portugueses. O país que produz o melhor peixe do mundo encontrou numa simples sardinha em lata mais cálcio que no leite. E garante, ela reduz colesterol e triglicerídeos. Quantas surpresas! O azeite protege as nossas células e ajuda a prevenir ataques cardíacos e AVCs. As ervas prolongam nossas vidas. Mas qual o mistério dessa alimentação que junta sabor e saúde?
O mar fez de Portugal um gigante. Poderoso império de terras distantes. Orgulhoso dos filhos aventureiros que descobriram o caminho de um mundo novo. O tempo levou o poder e as riquezas. Mas o mar... o mar ainda é de Portugal. Agora, o povo que nos descobriu quer ensinar o mundo a viver bem. Uma vida ao mesmo tempo saborosa e saudável. É a última descoberta de Portugal.
E mais uma vez a inspiração veio do mar. É hora de conhecer a dieta atlântica, que mistura as delícias deste oceano com as riquezas da terra. É um cardápio que os portugueses apreciam há várias gerações. Quando surgiu a preocupação com a saúde, a mesa já estava posta. A comida tradicional dessa região sempre foi colorida e de dar água na boca. Agora está provado. A dieta que encanta os nossos olhos também protege o coração.
Quem repara nesses pratos, nota uma semelhança com outra mesa bem mais famosa. A da dieta mediterrânea. A culinária tradicional de países como a Itália ou a Grécia já é reconhecida como um estilo de vida que ajuda a prevenir muitas doenças. A dieta atlântica é mais flexível. Por exemplo, permite um pouco de carne vermelha. E mesmo assim, dá resultados tão bons quanto a outra, segundo os cientistas portugueses. Portugueses, mais ou menos. Porque a pesquisadora da Universidade do Porto nasceu no Brasil. É paulistana, do bairro da Aclimação. Criada em Portugal, a doutora Andréia Oliveira gostou tanto da comida daqui que hoje estuda os hábitos alimentares desse cantinho da Europa. No norte de Portugal e na região da Galícia, na Espanha, estão os principais adeptos da dieta atlântica.
Basicamente, a dieta atlântica diferencia-se pelo elevado consumo de peixe, de carne e de produtos lácteos, não é? Que no caso da dieta mediterrânica não estão tão salientes. E que pode também ajudar a explicar as baixas taxas de mortalidade que nós temos no nosso país. Quer Portugal, quer Espanha, nós temos as taxas de mortalidade coronária mais baixas da Europa.
Um estudo com mais de 3 mil voluntários mostrou que o risco de infarte é 33% menor entre os seguidores da dieta atlântica. É difícil encontrar uma pessoa mais atlântica do que a dona Carmen. Segue a dieta à risca.
Está 11.9, 8.1.
Está dentro dos valores normais. Está perfeita.
Sem feijão, fava, sardinhas, bacalhau.
Boa noite. Obrigado por nos receber, viu? A senhora vai nos mostrar como é que é a sua dieta?
Eu mostro, sim, senhora.
Hoje, o prato é peixe cozido, com um acompanhamento mais típico de Portugal.
Comida portuguesa tem que ter uma batatinha, né, dona Carmen?
Sim, pescada cozida sem uma batata não, não é nada.
É.
Preparada para cozinhar.
Pronto.
Eu já percebi que a senhora não exagera em nada, não é?
É.
Esse é o segredo?
Não é segredo, é hábito.
Se a visita fosse um dia antes, teríamos encontrado Dona Carmen preparando outra receita.
A senhora come carne também? Não? A senhora falou lá no questionário, como na entrevista.
Carne, como carne, é assim, como muito menos carne do que peixe, porque eu também gosto pouco de carne.
Quantas vezes por semana a senhora come carne?
Duas vezes, no máximo.
Duas vezes?
Duas vezes.
Na outra dieta mais conhecida, a mediterrânea, a receita de saúde parecia boa para os dois lados. Eles fugiam da panela e nós fugíamos do excesso de calorias e do colesterol ruim. Mas na dieta atlântica, até a carne de porco faz parte do cardápio.
Não há alimentos bons nem alimentos maus. Há uma boa alimentação e uma má alimentação.
Mas atenção, isoladas, a carne e a batata são alimentos que aumentam o risco para o coração. Eles só são recomendados se estiverem dentro de um bom padrão alimentar.
Nós pretendemos, não é dizer, podem comer carne vermelha, que isso não vos vai fazer mal e não vai levar evento cardiovascular. Não é isso. O que nós pretendemos dizer é que, num padrão abrangente saudável, em proporções adequadas, né, no global, pode ter um efeito cardioprotetor.
No dia a dia, todos os elementos da dieta devem ser bem combinados. Vamos ver quais são. Peixes de todos os tipos. Legumes e verduras de sobra. Pão, desde que não seja refinado. Queijos, iogurtes e outros derivados do leite. Vinho. E além da carne, outras duas diferenças importantes em relação à dieta mediterrânea. O bacalhau e a sopa.
Sopa, faço sempre, como sempre, todos os dias sopa.
Mas se a sopa é de legumes, será que não estamos só repetindo um item da dieta? Qual a vantagem de comê-los assim? Muitas. Disfarçados e quentinhos, os vegetais são digeridos mais facilmente.
O facto também de poder ser no início da refeição ajuda que a pessoa já tenha uma maior saciedade e não tenha, digamos, tanto apetite para o prato principal, digamos assim.
Na dieta, o bacalhau vem acompanhado de um alerta com ponto de exclamação. Cuidado com o sal. Se os portugueses têm o coração protegido, por outro lado, tem uma das taxas mais altas do mundo de acidente vascular cerebral. Por isso, Dona Carmen não abusa. Só come bacalhau uma vez por mês.
Tem que deixar ele bem de molho muito tempo, né? Quanto tempo a senhora deixa ele de molho?
Três dias.
Três dias.
Normalmente, eu mudo-lhe água todos os dias.
Todo dia troca água, isso é importante,
todos os dias troca. É muito importante, não é? Por isso é que eu digo que eu ainda sou um bocadinho mais exigente do que normalmente eles mandam.
A disciplina de Dona Carmen tem suas recompensas.
Acho que melhorei. Sei que eu sinto-me muito melhor, portanto, a nível cardíaco.
O jantar está pronto. É o resultado de uma dieta com gosto de comida de verdade.
Ora, veja, sinta o cheiro e veja como isto cheira a alimentos naturais.
É verdade. É um perfume maravilhoso. Que delícia, hein, Dona Carmen? Está bonito, até de ver é bonito, né?
Não é?
As cores, né?
É verdade. Não se importa de me passar o azeite.
Claro, posso.
Se quisesse, Dona Carmen seria uma excelente cozinheira. Mas estas mãos delicadas escolheram uma outra profissão. Parteira.
Ah, é? A senhora fez parte de brasileiros também?
Fiz parte de brasileiros. Jogava no Futebol Clube do Porto.
Ah, os filhos dos jogadores do Porto?
Alguns.
Depois do jantar, Dona Carmen faz questão de nos mostrar o apartamento. E passear por aqui é como conhecer toda a cidade do Porto, graças aos quadros com jeito de cartão postal que ela mesma pinta. Surge assim a cidade das Seis Pontes.
E as águas paradas disseram o caminho para te encontrar.
Rio Douro. E as margens que produzem alguns dos melhores vinhos do mundo. E o vinho é um dos elementos da dieta atlântica que mais protegem o coração. Só que cuidado! Não adianta beber muito e estragar o fígado e outras partes do corpo. A dose recomendada é só uma taça por refeição. Famosa há séculos pelos bons vinhos, essa terra também quer ser conhecida pela qualidade de vida. E a palavra com que recebe os visitantes é sempre a mesma: saúde. Uma amiga portuguesa. Uma não. Um milhão de amigas. Cada azeitona é uma gotinha de saúde. Juntas, são uma chuva de benefícios para o nosso coração e para o nosso cérebro. O fruto da oliveira carrega os segredos de sobrevivência de uma árvore que há milhares de anos é símbolo de força e juventude.
No inverno, a oliveira enfrenta geadas e temperaturas abaixo de zero e um calor acima de 40 graus no verão. Para resistir a tudo isso, ela produz os polifenóis, os antioxidantes. Essa mesma proteção que a árvore cria para ela é a que protege a nossa saúde quando nós consumimos o que a oliveira produz.
Só que comer azeitona direto do pé é uma tarefa amarga.
Vocês estão mesmo? Então.
Mesmo para quem gosta de tudo. É melhor esperar que ela seja triturada e vire azeite, um óleo do bem que enche nosso organismo de antioxidantes. A novidade que os portugueses querem mostrar para o mundo é que nem todos os antioxidantes das oliveiras são iguais. Alguns são muito mais poderosos que outros. Nos laboratórios da Universidade do Porto, a equipe da professora Fátima descobriu um desses super antioxidantes. Um composto que age para tentar impedir a formação das placas que entopem nossas artérias.
O azeite é a única gordura que se consome sem ser refinado. E, portanto, pode manter muitos dos compostos que inicialmente tem.
O que isso quer dizer para quem consome azeite regularmente? Um risco menor de ataque cardíaco e de acidente vascular cerebral. E no futuro, o que já faz bem pode ficar ainda melhor. Os cientistas acham que vai ser possível produzir azeites quase medicinais.
Um azeite mais picante, que é devido a um teor mais alto de determinados antioxidantes, será um azeite mais anti-inflamatório, por exemplo. Um azeite mais amargo poderá ser um azeite mais antioxidante, que evite mais a arteriosclerose.
Quem diria? Essa careta faz bem para a saúde.
Os antioxidantes dão um paladar amargo e picante aos azeites.
Um quanto mais amargo, melhor para a saúde.
Exato.
É como um remédio mesmo.
É,
né?
Mesmo.
Nos testes feitos em laboratório, a prova do poder do azeite. Agentes oxidantes, os mesmos que agridem o nosso corpo no dia a dia, foram injetados em amostras de glóbulos vermelhos do sangue. O resultado não poderia ser mais claro. Células de um organismo sem azeite. Células de um organismo protegido pelo azeite.
Doutora, então, mesmo para mim que não entendo nada, é muito visível e muito perceptível o efeito protetor dos antioxidantes do azeite, não é?
Uhum.
Como é que eles se manifestam aqui?
Estas são células que, por ação do agente antioxidante, foram destruídas. Quando juntamos o agente protetor, o que mostra
estão todas
que
inteiras, né?
Estão todas inteiras, sem alterações. O que mostra, portanto, que há de facto proteção pelo agente.
É impressionante, a quantidade do oxidante era a mesma. A diferença é que esse aqui, esse é o organismo de quem toma azeite.
Exatamente, tudo a mesma
coisa.
Quem
usa o azeite, o organismo protegido.
Sim, pelo menos os glóbulos vermelhos são protegidos.
A névoa fria da manhã cobre as terras de trás dos montes. Até onde a vista alcança, milhares de oliveiras. É daqui que saem alguns dos melhores azeites do mundo.
Onde é que está o segredo? Nesse chão, nesse clima?
Olha, é tudo um pouco. É o chão, é o xisto, é o clima. E são as variedades, também aqui as variedades nativas aqui da região.
Também é aqui, em Trás os Montes, que as oliveiras carregam as maiores reservas do super antioxidante, que faz bem para o coração e para o cérebro. No Olival Orgânico, o professor José Alberto nos dá uma aula sobre essa árvore que, infelizmente, não gosta muito do clima do Brasil. Não existe pé de azeitona verde e pé de azeitona preta, é sempre a mesma, né?
É sempre a mesma, sim.
Ela nasce verde.
Ela nasce verde, o que acontece é que ao longo da maturação vamos tendo várias tonalidades. No início começamos com as azeitonas verdes, começam a ficar verde amareladas, depois verde arrochadas, depois muito mais violáceas, até que no final da maturação estão completamente negras.
Estamos aprendendo com o professor que o melhor azeite é o extra virgem, que não é refinado. No rótulo, é importante prestar atenção no nível de acidez. Quanto menor, melhor. A cor do azeite não importa, mas a da embalagem, sim. As mais escuras conservam mais o produto. E a paixão do professor pelo azeite não fica só na teoria, não. Como bom português, ele pratica muito.
Logo de manhã, numa torrada, em vez de meter manteiga, rego com azeite, portanto já metemos aí 2 colheres. Por isso é que depois eu também estou um bocadinho gordinha, não é? Depois 2 colheres ao almoço e 2 ao jantar, pelo menos 6 colheres de azeite que eu consumo por dia.
E o senhor disse que está um pouquinho gordinho, quer dizer, mas essas taxas do sangue devem estar boas.
Eu espero que sim, pelo menos eu quando vou fazer análise não tenho nenhum problema desses. Um bom prato, temperado com o nosso azeite e com um copinho de vinho tinto, de certeza que mantém todos os níveis muito, muito bons, não é?
Em Portugal ninguém duvida que a azeitona é uma grande amiga do homem. E por falar nisso, nós temos que visitar uma velhinha portuguesa.
Uma oliveira é uma árvore que vive mais ou menos 3 séculos, mas esta está fazendo aniversário. Está completando 1099 anos e ainda produzindo.
Esta senhora oliveira é uma das mais velhas do mundo e não se cansa de produzir saúde para ela e para todos nós.
Se a vida queres prolongar em boa disposição, aproveita sem hesitar os conselhos desta lição.
Quem é esse português que transforma em versos a experiência de quase 1 século de vida? E por que todos o chamam de mestre? Para conhecê-lo e descobrir essas respostas, nós cruzamos Portugal em direção ao sul.
Mestre Salgueiro?
Boa tarde!
Mestre Salgueiro é um feiticeiro das ervas. Ele acaba de completar 93 anos.
Bateu já o recorde dos meus pais, dessa gente toda, e tis e tudo. Nenhum chegou aos 93.
Se o mestre já viveu tanto e com tanta saúde, vai ser um privilégio ouvir o que ele tem a dizer.
O senhor caminha por aqui todo dia, mestre?
Quase todos os dias eu venho para aqui. Já há quase 70 anos. Que a minha vida é aqui.
E a vida tem sido agitada, mesmo para quem mora em Montemoro Novo, uma pacata cidade do Alentejo com pouco mais de 10 mil habitantes. O mestre já trabalhou no campo, foi sapateiro, dono de loja. Nesses anos todos, só não mudou a preocupação com a saúde. E é nas plantas que ele encontra o que lhe faz bem. Nossos olhos só enxergam mato. Mas o experiente mestre vê chás medicinais, um suculento prato de salada, quase uma refeição inteira na beira da estrada.
Erva moleirinha. Ah, cá está uma. Isto é o dente leão. Quanto mais denteada for a folha, melhor é a qualidade da planta.
Aqui os dentezinhos aqui, né?
Os barrancos cobertos de plantas são como as prateleiras de um supermercado, de uma farmácia.
Dos melhores antibióticos que existem nas plantas.
O mestre encontra de tudo. E para nossa surpresa, adivinha o que ele come todos os dias na salada? Urtiga.
É contra a anemia. Cura a anemia. É anticancerígena. Mas a raiz da urtiga também é boa em chá para os homens que têm a próstata alterada. Próstata. Quer dizer, eu tenho à volta de 10 ou 15 plantas silvestres que como.
Um homem que chegou aos 93, bem-humorado e inspirado.
Não coma só farináceos. Coma hortaliças também. Até os próprios galináceos alimentam-se muito bem.
A disposição desse homem é impressionante. Minha idade é um pouquinho menor que a dele. E eu juro, já tô cansado. Agora ele quer nos levar para conhecer o castelo de Montemoro Novo, que fica lá no alto da colina. O mestre nos ensina coisas que vão além das ervas. Nessas ruínas, ele nos ajuda a enxergar séculos de invasões, guerras e glórias. As lembranças desse Portugal antigo se espalham pelo Alentejo. Uma região que ocupa quase um terço do território português, mas tem apenas 500 mil habitantes. De tempos ainda mais remotos, são os misteriosos monumentos de pedra deixados pelos homens da pré-história. E para os homens de hoje, os monges franciscanos deixaram uma mensagem mais clara. Uma igreja construída com ossos humanos, para que ninguém esqueça que o fim chega para todos. Os moradores do Alentejo são famosos pelo sossego, pela calma. Dizem que por aqui nada muda, nem a paisagem. Que injustiça! Muda sim! Essa casa, por exemplo, foi reformada em 1890. Mas vamos voltar para o mestre Salgueiro, que nós sim estamos com pressa para conhecer os segredos dele. E você aí de casa, já reparou que o mestre lê tudo e não usa óculos?
E o óculos fica de bacalhau e o sumo de cenoura ajuda e fortalece a vista. Muita gente, se tomasse isso, os óculos iam fora.
E o senhor não usa óculos?
Não, não por causa disso. Não necessito. Mesma letra pequenina.
Dizem que hoje Portugal está em crise, mas o mestre Salgueiro não acredita. Não é teimosia, não. É sabedoria de quem nasceu em tempos bem piores, na miséria. Mas ele soube aproveitar os presentes que a natureza oferece e adora repartir com os outros as lições que ainda aprende todos os dias.
Quanto mais nós comemos verduras, mais fino o nosso sangue anda e percorre as veias com mais alegria. São estes os principais conselhos que te vou dar. Não tenho tempo para mais, por isso vou terminar.
Sardinha portuguesa, saúde com certeza. Ela reduz os nossos índices de colesterol, triglicerídeos e tem mais cálcio que o leite.
A temperatura das correntes, a localização geográfica, a mistura de espécies. As explicações são muitas, mas para os portugueses é certo. Nessas águas vivem os melhores peixes do mundo.
Nosso peixe é um sabor, é diferente de qualquer um.
A melhor sardinha do mundo é a sardinha portuguesa.
Certeza absoluta.
Na vila de Nazaré, a vida segue com o ritmo das ondas. O aroma de uma boa comida nos atrai para os becos e ruelas dessa pequena vila. Aqui encontramos Dona Maria do Rosário. É com essa viúva de pescador que vamos descobrir se a sardinha portuguesa é mesmo tão especial. A sardinha vai ser feita à moda de Nazaré, assim, na porta de casa. Lá dentro, encontramos o único lugar do mundo maior do que coração de mãe, coração de avó. Onde hoje estão as fotos de 10 netos e 3 bisnetos, Dona Maria criou uma família inteira.
Então é a cozinha, o quarto, a sala...
A sala é tudo aqui. Tudo aqui.
Aqui morava a senhora, o seu marido
e 3 filhos.
5 pessoas aqui nesse espaço.
Sim, sim.
E comia onde?
Eles comiam na rua de Barutos.
A casa era pequena, a sala é que era grande, porque vínhamos para a rua.
Mesmo nos tempos mais difíceis, o mar sempre tinha um tesouro guardado. Peixe aqui nunca faltou.
Você foi criado, imagino, com muita sardinha, né?
Muita sardinha, muito carapau, muito peixe. O peixe faz bem à saúde, olha.
Antes então de assar, é um banhozinho de sal.
Enquanto a vizinhança também prepara o almoço, a nossa sardinha vai para a brasa.
Quanto tempo ficou no sal a sardinha, Dona Maria?
5 minutos.
5 minutinhos no sal, tá bom, né?
Essa é a sardinha gorda, a melhor que tem para a saúde. O óleo do peixe escorre e o cheiro acorda o estômago.
Tão bonitas. Eu adoro esse cheiro.
A comida da mãe é sempre mais saborosa.
Para ficar ainda melhor, não pode ter vergonha. Tem que lambuzar a mão mesmo.
Como é que se come então a sardinha aqui? Olha, jeito típico de comer?
Eu agarro na broa. Eu como assim, tiro um bocado, ponho com broa e faço assim, como. Depois vir, como deste lado.
Não precisa nem de. Não precisa de prato, não precisa de nada.
Para mim não precisa. E depois bebe-se uma pinguinha, não muito, não se faz bem.
O que a dona Maria chama de pinguinha, na verdade é o vinho tinto. A bebida certa para acompanhar a sardinha na brasa.
Posso pegar também?
Pode.
Vamos ver se eu aprendi, hein? Não come-se a pele, não é, dona Maria?
Não comer a pele.
Mas se quiseres comer a pele também pode.
Se quiser também pode.
O melhor da sardinha, quando se está a comer a sardinha no pão, é que normalmente o óleo da sardinha fica no pão.
Fica no pão.
E então a melhor parte de comer é que nós deixamos sempre para o resto. Ah. É o óleo que fica no pão.
Depois
come a sardinha.
Depois come-se o pão então.
Pão,
agora põe aqui.
E a broa aqui, então, que ela é sequinha, fica agora molhada com a gordura da sardinha. Está uma delícia. Como é que se diz aqui em Portugal, dona Maria? Está muito bom, não é isso?
Está muito bom.
A gordura que pinga no pão faz bem pro coração. Professor da Universidade do Porto diz que tem época certa para comer sardinha fresca. Entre os meses de junho e dezembro, ela está mais gorda, mais carregada de ômega 3. Essa é a tal gordura do bem que ajuda o nosso sistema cardiovascular a trabalhar melhor. Mas é quando se fala em cálcio que os outros peixes até ficam com inveja da sardinha. E principalmente do apelido que ela tem. Alimento-medicamento.
Porque tem uma quantidade fantástica de cálcio, tem mais cálcio que o leite.
Mais cálcio que leite?
Exatamente. Digamos que se ela for em conserva, durante a conserva, muita quantidade de cálcio que está na espinha da sardinha depois passa para a carne da sardinha e fica uma excelente fonte de cálcio, ainda mais rica que a sardinha em natureza, que a sardinha fresca.
Se você ainda ficou na dúvida, dá uma olhada nessa tabela com os dados nutricionais da sardinha crua, grelhada e em conserva. A sardinha em conserva, em lata, tem muito mais cálcio. Ou seja, é melhor pensar duas vezes antes de jogar a espinha da sardinha no lixo.
A sardinha em lata é uma boa forma de se conservar a sardinha para quem não pode consumir fresca?
Sim, essa é uma boa forma, porque de facto o que é que permite? Mantém todas as propriedades, por vezes há a ideia, quando se fala em conservas, que haja adição de conservantes. Não, é um produto natural, no fundo a sardinha é cozida e mantém-se ali, daquela forma conseguimos prolongar o seu tempo de duração.
A doutora Narcisa Bandarra pesquisa os benefícios que o consumo regular de peixe pode trazer para a nossa saúde. Ela coordena os estudos feitos pelo IPMAR, o Instituto de Investigação das Pescas e do Mar de Portugal.
Um estudo recente feito aqui provou que comer sardinha reduz mesmo o risco de problemas cardiovasculares. Durante 3 meses, um grupo de voluntários incluiu na dieta o consumo de 3 latas de sardinha por semana. Eles não mudaram em mais nada os hábitos do dia a dia. Depois desses 3 meses, os exames mostraram que os níveis de triglicerídeos no sangue e de colesterol ruim foram reduzidos. Quer dizer, com a sardinha, o coração ficou muito mais protegido.
Sobes e desces montanhas no alto mar, onde não há uma flor, um abrigo, para poderes descansar.
Enquanto pescam saúde, os portugueses espalham poesia pelo mar. Para batizar os barcos, escolhem a força, a saudade, a esperança.
Em menino te conheci, na Nazaré me fiz homem, trabalhei e envelheci.
A Nazaré, que encanta o poeta, já foi o mais importante centro de peregrinação católica de Portugal. Vasco da Gama andou por aqui antes e depois de descobrir o caminho marítimo para as Índias.
Um nobre português fazia uma caçada na região e saiu cavalgando atrás de um animal. Era um dia de nevoeiro e o cavalo saiu em disparada. Quando o caçador percebeu que ia cair num abismo, só teve tempo de gritar o nome da Virgem de Nazaré. E o cavalo parou a um passo do precipício. Por isso, o lugar até hoje é chamado de Nazaré.
E é com fé que os homens de Nazaré seguem indo para o mar, cheios de esperança e respeito. As mulheres mantêm os pés em terra firme, tocando a vida com o seu trabalho. As joias que elas usam ficam ainda mais bonitas com as lembranças que carregam.
Era uma irmã da minha mãe que faleceu.
E tem uma tia da senhora e aqui...
Uma tia da senhora?
Em cima é um senhor, é.
É o meu pai, ah, já faleceu.
Ana Maria de Jesus se veste de preto todos os dias há 24 anos. Desde que o marido morreu, nunca mais tirou o luto. Respeito sim, tristeza jamais.
E aqui em Nazaré tem peixe bom?
Tudo bom, mas peixe como da Nazaré.
Ah, é? É o melhor de Portugal? É o melhor peixe de Portugal, é aqui.
E as mulheres também.
As mulheres também são as melhores?
Sim, senhora.
Por quê, dona Maria?
Porque sabem fazer tudo.
Sabem fazer tudo?
Tudo.
A senhora sabe fazer o quê?
Sabem fazer crianças.
Sabe tudo mesmo a mulher da Nazaré, dona Maria?
É muito quente.
É muito quente a mulher da Nazaré?
Mais quente que a brasileira. As brasileiras são
aqui. Não vamos esquecer que nós viemos até aqui por causa da sardinha. E depois da visita, podemos dizer para todo mundo que provamos a melhor do mundo.
As duas faces de um sonho brasileiro. A esperança dos jovens que estudam na Universidade de Coimbra e a desilusão dos trabalhadores que foram tentar a sorte na Europa. Coimbra do
Chopin. Amada por todos os portugueses. Cantada em várias línguas por todos os povos. And Portugal with you. Terra de uma história de amor tão famosa quanto Romeu e Julieta.
Com lágrimas se fez a história desta Inês.
Aqui, Inês foi morta por amar demais e por ter conquistado o coração de um príncipe. Em Coimbra, as lágrimas dos amantes continuam a brotar da terra. Coimbra que vibra com a energia de estudantes do mundo todo. Jovens que distribuem sorrisos enquanto sonham com o futuro. Coimbra dos doutores. E onde, soberana, reina uma das universidades mais antigas do mundo. Mais antiga até do que o Brasil. A dourada Biblioteca Joanina é um dos maiores tesouros da universidade. Uma caixa forte com 200 mil livros, alguns raríssimos. Para evitar que eles se estraguem, a temperatura e a umidade são controladas com rigor. E para combater as traças que têm um apetite especial pelas páginas dos livros, morcegos de estimação jantam por aqui nas madrugadas. Encontrar morcegos parece até divertido, se lembrarmos do que acontecia aqui, entre as paredes sombrias, debaixo da terra.
Antigamente, a disciplina na universidade era muito rígida, tanto que existia até uma prisão para os alunos de mau comportamento. Quem ofendesse o professor ou estragasse a página de um livro, cumpria a pena de uma semana. Quem provocasse confusão na sala de aula, vinha por aqui, passava por esse caminho, depois por essa porta estreita e baixinha, e terminava aqui, nessa cela, onde ficava por até 6 meses no subsolo da faculdade.
Ninguém mais precisa se preocupar com as noites na prisão. Mas as provas, essas sim, ainda deixam os alunos preocupados. O desafio de hoje é o teste de fisiologia humana. Mas se a prova fosse de geografia do Brasil, com certeza a turma tirava de letra. Aqui tem um pedacinho de cada canto do nosso país.
Alexandria, Rio Grande do Norte.
Itabuna, Bahia.
Cabrália Paulista, São Paulo.
Esteio, Rio Grande do Sul.
Perinópolis, Goiás.
Hoje em dia, 10% dos alunos de Coimbra são brasileiros. Em alguns cursos, como de biologia, em cada 2 alunos, um é brazuca. Eles estão longe de casa, da família, mas não acham ruim, não. Pelo contrário, estão felizes da vida. O principal programa de bolsas de estudo é reservado para os alunos de escolas públicas. Com boas notas no Brasil, ganharam o direito de frequentar uma das universidades mais importantes do mundo.
Quando eu descobri que a universidade é muito antiga, mais antiga do que o próprio Brasil, eu, nossa, pessoas que fizeram histórias tanto lá como aqui, estudaram aqui, e eu, puxa, estou estudando nessa universidade, é muito legal.
Toda essa turma estuda biologia, são os nossos futuros professores. Quantos aqui de vocês pensam em voltar para o Brasil e começar pelo menos a trabalhar? Quantos pensam em voltar para a escola pública?
A gente pode fazer a diferença dentro de onde a gente surgiu, porque foi de lá que a gente veio. E é lá que a gente tem que retomar e mostrar para eles que nós somos capazes, que eles são capazes de conseguir mudar a realidade que é dos estudantes brasileiros de escola pública.
No avião da volta, estes brasileiros vão ter a companhia de muitos portugueses. Em tempos de crise, o desemprego bate recordes a cada mês. De cada 3 jovens, um está sem trabalho. Uma boa saída é atravessar o oceano com o diploma na mão.
E o Brasil é um grande país para tentar a sorte.
Porque em Portugal está difícil, a nível de trabalho, a nível de engenharia, devido à crise.
A crise também pegou os brasileiros em Portugal. Quando Paulo Sérgio deixou o Espírito Santo há 11 anos, era um sonhador.
Ah, sonhava em comprar uma casa boa na cidade. Né, e viver com a família.
Ele está sem emprego há 3 anos. Nem bicos consegue mais arrumar. O jeito foi recorrer a uma organização internacional que ajuda os imigrantes. O pedido de Paulo está aí, no meio dessa pilha. Essa é a fila de brasileiros esperando ganhar uma passagem para voltar para casa.
Desde 2007 que o número de brasileiros não para de aumentar. Ultimamente, ano passado, em 2011, por exemplo, 87% dos pedidos foram feitos por brasileiros.
Em 2011, a organização conseguiu passagens para 499 brasileiros retornarem de graça ao país. A esperança do Paulo é ser o próximo da lista.
Quando marcarmos a viagem, não tem problema, vocês já estão prontos para viajar.
Então, se fosse amanhã, pelo que nós estamos passando aqui.
Em casa, a torcida é grande. Portugal já é quase uma página virada.
Eu não tenho arrependimento de ter vindo, porque é uma escola, foi uma escola, né? Hoje aprendi a viver, se chegar lá no Brasil, já vou ver a vida lá de outro jeito, né?
Você tem alguma mágoa assim com Portugal?
Não tenho.
A mim o que me custa mais é quando eles chegam e tem sempre uma lagrimazinha que corre do olho, aí eles tentam enxugar e dizem, ah, Isabela, o mais duro é saber que o sonho acabou.
O sonho da família Nogueira acabou no aeroporto, numa manhã de março. Mas ali mesmo, na despedida, novos planos começaram a ser feitos.
É chegar no Brasil e trabalhar, botar a vida pra frente.
A esperança que eles trouxeram, levam de volta. O brasileiro é assim, né? Tá sempre acreditando que um dia tudo vai melhorar.
Tchau, tchau.
Como explicar a paixão dos portugueses pelo bacalhau?
O porta-bandeira abre o desfile da ala das capas longas. O ritmo é só no sapatinho. Será carnaval em Portugal? Mas cadê a bateria? Onde é que estão as mulatas? Vamos voltar no tempo para entender que estranho bloco é esse. As cores, os chapéus, as fitas unem homens e mulheres envolvidos por uma paixão, a boa comida. São as confrarias gastronômicas, que valorizam os pratos típicos da culinária lusitana. A turma de amarelinho aí é apaixonada pelos ovos moles de aveiro, um doce que dispensa palavras. Hoje é aniversário da Confraria do Bacalhau. E a comemoração vai ser desse jeito, claro, com muita comida. Tchau, um abraço. O grupo também vai acolher novos sócios, quer dizer, mais gente vai ganhar o título de especialista em bacalhau.
É com esse gesto herdado de um antigo ritual que ficas confrade do bacalhau.
foi assim que começou aquele cortejo pelas ruas de Ilhavo, a cidade que é conhecida como a capital do bacalhau. Mas de onde vem tanta paixão por um peixe que nem existe em Portugal? O bacalhau vive nas águas geladas do norte e foi adotado pelos portugueses como um símbolo de sobrevivência. Nos tempos mais difíceis, era comida de todos, ricos e pobres. É chamado até hoje de fiel amigo, ou o pão dos mares.
A cabeça, a espinha, os sames, as línguas, tudo se aproveita no bacalhau para comer. Isto é um sinal de há muitos anos de economia. As pessoas eram pobres, o país era pobre, e portanto havia que aproveitar tudo o mais possível.
O principal alimento do país é fruto da coragem de um povo que desafiou os mistérios do mar. Se antigamente os portugueses descobriram o mundo, hoje também nos ensinam a ver o mundo de uma maneira diferente, pelos olhos de Manuel de Oliveira. Aos 103 anos, esse mestre do cinema nos recebe com o entusiasmo de um menino. Que privilégio tomar um cafezinho com o cineasta mais velho do mundo. Um homem que encontrou na arte um caminho para mostrar o que é ser português. Manuel de Oliveira continua filmando e ganhando prêmios desde a época do cinema mudo.
Sim, não é a mesma coisa viver antes dos 100 anos e depois dos 100 anos. Mas, enfim, a gente trabalhando no cinema está a fabricar uma vida paralela.
Já devem ter perguntado isso muito ao senhor, não é? Mas eu vou perguntar mais uma vez, se o senhor puder nos responder. Qual o segredo para chegar, passar do século de existência com essa vitalidade, com essa disposição de fazer cinema?
Assim não é culpa minha. Isso é um capricho da natureza.
A natureza capricha todos os dias na vida desse artista. A natureza foi artista quando criou Portugal.
Ajuda os vós.